Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Que Deus abençoe mais essa sessão. Meus cumprimentos especial ao Sargento de Paula, lá do Colégio Militar, a nossa professora que está acompanhando. Seja bem-vindo à nossa cidade, viu, de Paula? A gente tem orgulho de saber que a Polícia Militar tem policiais exemplares como o senhor. Cumprimentar a nossa colega Núbia, nossa secretária de governo. Cumprimentar nossa amiga vereadora Nicolina, secretária de Educação. Muito obrigado pela presença, Nicola. Cumprimentar o doutor Abdala. Cumprimentar a diretora da Escola Municipal Canaã, a Norma. E cumprimentar todos os amigos presentes, professores, pela presença. Solicito da secretária se há coro regimental.
Sim. Há número legal e informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitido manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Também não poderia deixar de cumprimentar todos os ouvintes que estão nos ouvindo neste momento. Muito obrigado por cada um estar na sua casa nos assistindo. Cumprimentar os colegas vereadores. Que Deus abençoe essa semana de cada um de nós. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Ofício 054, que encaminhe regime de urgência urgentíssima, projeto de lei 034, que dispõe sobre a transformação da unidade de ensino Escola Municipal Canaã em Escola Municipal Militarizada Canaã e contém outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste, usando de nossas prerrogativas regimentais, solicitar de vossa excelência, em caráter de urgência urgentíssima, a realização de uma sessão especial em conformidade com o artigo 216 do Regimento Interno, a ser iniciada após a sessão ordinária do dia 2 de outubro de 2017, com a finalidade de ouvir explicações sobre o projeto do Executivo Escola Militarizada Municipal Canaã, dos consultores Deus Tetina Alves Alervim e Sargento Eterno Pereira de Paula, Sargento de Paula. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Quirinópolis, aos dois dias do mês de setembro de 2017, Marcos Antônio Cabral, Valdivino Duarte de Oliveira e Vislaine Geisa Paixão Oliveira, Márcio Augusto Lemos Xavier, Veroneida Rodrigues de Assis. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na Sala das Sessões, que seja oficiado o Excelentíssimo Prefeito Municipal de Quirinópolis, com cópia para a Secretaria de Educação para que seja aplicada a Lei 2399/2001, que dispõe sobre o consentimento de abatimento de 50% do valor de ingressos em eventos artísticos, desportivos e culturais para os estudantes matriculados em instituições de ensino oficiais. Justifico o presente requerimento tendo em vista que é consolidado o direito ao estudante à carteira que garante o desconto de 50% no valor do ingresso em eventos artísticos, desportivos e culturais. Sabendo que está em vigência a Lei Municipal 2399, que assegura esse direito aos nossos estudantes, que seja colocado então em prática a confecção gratuita de carteirinhas de estudantes para os educandos de nossa cidade. Sendo assim, acrescento que é papel do Poder Executivo, através da Secretaria de Educação, que incentive os jovens a frequentarem locais que acrescentem valores éticos e sociais, e com a carteira de estudante, estes se sentiriam mais reconhecidos pelo poder público. Nestes termos, pede e espera aprovação. Marcos Antônio Cabral. O vereador que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que seja oficiado o presidente municipal, solicitando a construção de ponto estratégico de observação da Polícia Militar na Avenida Brasil. Faz-se necessária a construção do ponto estratégico da Polícia Militar no meio do canteiro central da Avenida Brasil, em frente à Brasil Loterias, principalmente por ser uma das avenidas mais movimentadas da cidade e que no local encontram-se várias agências bancárias e comércios populares. Desta forma, a viatura ficaria estacionada em cima do canteiro, com possibilidade de saída por qualquer uma das vias em eventual emergência. Atualmente, a Polícia Militar não possui esse tipo de ponto de observação em nossa cidade e a medida busca trazer uma abordagem mais sucinta sobre a criminalidade presente na sociedade através de um modo preventivo. Não se pode prever onde os crimes acontecerão. Não é uma solução dos problemas de criminalidade presente em nossa cidade. Contudo, é uma forma de amenizá-los. Por estas razões e na defesa do interesse público, subscrevo. Edivaldo Antônio de Souza. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lhe ter aprovado na sala das sessões, que oficie o prefeito municipal solicitando construção de lombo, faixas e rampa de acesso no canteiro central e meio fio na Avenida Brasil, em frente ao campus da UEG. Justifico o presente requerimento, visto que no local citado existe um grande fluxo de veículos que trafegam pela via em alta velocidade, colocando a vida de pessoas em perigo, principalmente os acadêmicos e professores da universidade. No que se refere à rampa de acesso, constata-se que a mesma facilitaria o acesso dos universitários cadeirantes que precisam atravessar a avenida para entrar na universidade com segurança. Nestes termos, pede e espera aprovação. Cassim da Usina. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja oficiado o prefeito municipal de Quirinópolis, com cópia para o excelentíssimo senhor governador de Goiás, senhor Marconi Perillo, solicitando do chefe do Poder Executivo deste Estado que reabra a AGENFA, Secretaria da Fazenda, no município de Quirinópolis, Estado de Goiás. Justifica-se o presente tendo em vista que, com a reabertura do referido órgão, beneficiará não somente o município de Quirinópolis, como também os adjacentes, como Golvelândia, Paraneguari, Naciolândia, São Simão, Cachoeira Alta e etc., que juntas somam praticamente a população de Itumbiara, cidade essa que conta com uma agência, a Secretaria da Fazenda. Dessa forma, a população destes municípios não terá que fazer grandes deslocamentos de mais de 100 quilômetros para resolver as pendências junto ao referido órgão, facilitando assim a vida do vivente no sudoeste goiano. Nestes termos, pede deferimento. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, solicitando que o SMT viabilize um estudo para que haja a possibilidade de transformar a Rua 11 no bairro Alexandrina em via de mão única. Justifica-se o presente tendo em vista que a rua é muito estreita e na mesma tem inúmeros órgãos, sendo os mesmos federais, estaduais e municipais. Lá está lotado o cartório eleitoral, a creche Serafim Júnior e a Previdência Social INSS. Nestes termos, pede deferimento. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, venho através desta, junto a esta Casa de Leis, usando de minhas prerrogativas regimentais, apresentar moção de aplausos a todos os secretários da Prefeitura Municipal de Quirinópolis. No dia 30 de setembro, comemorou-se o Dia do Secretariado, e é com alegria que parabenizamos todos vocês que atuam com sabedoria, profissionalismo, competência, ética, iniciativa, comprometimento, polivalência, flexibilidade e dinamismo, que têm visão de mundo e de futuro, que sabem trabalhar em equipe, agregando valor ao que faz. A repercussão da excelência de vossas atuações está fazendo a diferença para que a população veja com mais respeito a importância dos senhores no bom desenvolvimento da administração pública e, ao lado do nosso prefeito, tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento de nossa cidade. É a moção. Cassim da Usina.
Solicito à secretária se algum vereador ou alguém inscrito no grande expediente.
Não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicito à secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 35ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 15 dias do mês de setembro de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes 88, Centro, senhores vereadores: Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis. Ausentes os vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Márcio Pereira de Oliveira e Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Faltas que foram justificadas pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos os requerimentos de número 287, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, 288, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis. Na sequência, o vereador Edivaldo Antônio de Souza fez um requerimento verbal solicitando aos senhores vereadores que, após a sessão ordinária, fosse realizada uma sessão especial para ouvir explicações do senhor Guilherme Marinho Amorim a respeito do funcionamento do IML em nossa cidade. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Colocados em segunda e última discussão e votação os projetos de lei do Poder Executivo de número 025, o qual cria o Fundo Municipal de Educação de Quirinópolis, e dá outras providências. 026, o qual dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, institui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, CONDECOM, institui o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, FUNDECOM, e contém outras providências. 027, o qual autoriza a abertura de crédito adicional especial para o Fundo Especial Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar, FUNREBOM, e contém outras providências. 028, o qual autoriza a desafetação e com posterior alienação de imóvel e contém outras providências. 029, o qual autoriza o Executivo Municipal a fazer contribuição à Associação de Amigos dos Portadores de Câncer de Quirinópolis e contém outras providências. 032, o qual cede área sob o regime de comodato e contém outras providências, os quais foram aprovados por unanimidade. Colocados ainda em segunda e última discussão e votação os projetos de decreto legislativo de número 013, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao seu Rodrigo Alves Santos e contém outras providências. 014, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor José Alves Teixeira e contém outras providências. Aprovados por unanimidade. Momento em que o presidente solicita que os requerimentos sejam apreciados em bloco sem destaque. Pedido acatado por unanimidade. Logo em seguida, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos de números 281, 283, 284, 286, 287, 289 e o requerimento verbal do vereador Edivaldo Antônio de Souza. Logo em seguida, todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 2 de outubro de 2017, às 8 horas, no local regimental, para constar lavra-se a presente ata e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloco a ata em apreciação pelos vereadores. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco o requerimento de urgência em apreciação do plenário. Pedido, né? Da sessão especial. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado. O requerimento. Ah, tá. Eu primeiro foi o pedido, agora o requerimento, né? Agora eu coloco o requerimento em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Explicações pessoais são 5 minutos para cada vereador. Palavra franqueada aos vereadores. Com a palavra, nobre colega vereadora Veroneida.
Bom dia, mesa diretora. Bom dia aos colegas, né? Usar a palavra só para dar um bom dia para os meus colegas de profissão que estão aqui presentes, né? Que é muito bom a gente estar junto, a todos demais, a nossa presidente do sindicato, né? Professora Eliedes, a Vani Lúcia, representando o sindicato, sempre presente nas decisões da educação. E dizer assim, boa semana para nós, né? Começou outubro, começou com chuva, que seja abençoado. Nós estamos enfim, ansiosos com a mudança da Escola Canaã, né? Toda mudança, ela traz um pouquinho de medo, mas isso é normal, né? O que faz a gente sofrer não é tanta mudança, é o medo da mudança, né? Mas eu, assim, como professora de uma escola militar, eu estou, assim, com uma expectativa muito boa. E o que depender de nós aqui, a gente ainda não sentou lá no sindicato, eu também faço parte da direção do sindicato, mas oportunamente a gente vai sentar e também conversar sobre esse assunto, né, professora Eliette? Então, era só isso. Bom dia a todos.
Com a palavra, o vereador Márcio de Oliveira.
Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras, presidente. Bom dia, professora Nicolina, ex-vereadora, foi presidente dessa casa. A Núbia também, que foi vereadora. Trabalhei com ela, com a Nicolina também. E eu quero, nesta oportunidade, né, dizer que estamos começando mais uma semana. Hoje é só leitura, né, das matérias. E já dentro nessa casa uma matéria muito importante, que é a questão do colégio militar, transformando a escola Canaã em um colégio militar. Isso vai ser muito importante para a nossa comunidade, né? E quero também, na oportunidade, parabenizar a todos os colegas vereadores, que ontem comemoramos o dia do vereador, né? E sei que cada um tem seu papel, que é muito importante em trabalhar aqui nessa casa de lei, defendendo leis, que isso é importante para a nossa comunidade, ouvindo a população de uma forma em geral. Temos aqui, às vezes, as nossas divergências, isso faz parte da democracia. Então, fico muito feliz de trabalhar com vocês. Muito bom dia, obrigado.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, nobre colega vereadora Ives.
Cumprimento a mesa, em nome de nosso presidente, vereador Soldado Edivaldo. Cumprimento os nobres colegas vereadores, imprensa falada e escrita, a todos aqui presentes, nossa advogada, doutora Bidala. Cumprimento todas as professoras. Pedir a Deus que Deus nos abençoe nessa semana de sessão que se inicia hoje. Dizer também que é com grandes expectativas que nós estamos ansiosos pela Escola Militar Municipal. Né? Aproveito na oportunidade, cumprimento nossa secretária de Educação, que é uma pessoa muito especial, Nicolina. Obrigada sempre pelo apoio, Nicolina. E não poderia deixar de estar em melhores mãos, né, Norma, nossa diretora lá da Escola Canaã. Sei que é a pessoa certa que vai estar lá junto com a nossa secretária de Educação, professor, né, João Batista, a todos. Então, é com grande expectativa que nós estamos ansiosos por esse projeto. Que Deus abençoe todos vocês nessa nova etapa que vai se iniciar. É só isso. Obrigada.
Com a palavra, o nobre colega vereador Valdivino.
Senhor presidente, colegas vereador, imprensa falada e escrita, muito bom dia. Cumprimentar aqui a doutora Bidala, ex-vereadora dessa casa de lei, doutora Lívia, procurador doutor John, especial a todos os professores, a vereadora e secretária Nicolina, o João. Cumprimentar aqui o de Paulo, o sargento de Paulo e a Deusa. Nós tivemos reunido semana passada para fazer um relato desse projeto. E com certeza, de Paulo, esse projeto trará grandes benefícios para a nossa cidade, porque é uma escola, assim como vocês dissem, num padrão do militar, só que tem algumas diferenças, né? Mas segue alguns critérios, doutrina, e então a gente, com certeza, nós vamos ter muito orgulho, né, daqui para frente, na implantação dessa escola, porque com certeza é uma escola que vem trazer frutos para nossas crianças, e eu fico feliz com isso. Parabenizar vocês dois pela iniciativa, né? Pela a grande importância de traçar esse projeto. Com certeza vocês vão discorrer daqui a pouquinho o que é essa escola. Tá? Muito obrigado a todos.
Continua franqueada a palavra, nobre vereador Max Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, imprensa escrita e falada. Quero cumprimentar a professora, vereadora e secretária de Educação, Nicolina, e que sinta cumprimentar todos os professores e profissionais aqui nesta Casa de Lei. Este projeto está no plano de governo, né, do nosso prefeito, é um sonho e, se Deus quiser, vai ser realizado, né? Esse projeto que foi criado pela deusa, né? E o de Paula. Então nós estamos aqui, né, para, já vou antecipar o meu voto, né, a esse projeto, né, favorável, e vai ser de grande valia para o nosso município e para os alunos. Muito obrigado a todos.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Só parabenizar a Secretaria da Educação, a Nicolina, eu vi o empenho dela em correr atrás desse projeto. Parabéns, viu, Nicolina? E parabéns aos policiais que estão apoiando esse projeto, que é um projeto que vai mudar a educação de Quirinópolis. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para se reunirem em sessão ordinária no dia 3 de outubro, às 8 horas da manhã, no local regimental. E já convocar os vereadores para essa sessão especial. Então, dou por aberta essa presente sessão especial para a gente poder ouvir, né, explicações sobre esse projeto do Colégio Militar Municipal. Então, convidar o de Paula, convidar a Deusa e convidar a Nicolina para fazer assento aqui e fazer uso da palavra. Eu gostaria que a Nicolina fizesse a abertura, viu, Nicolina? Depois passasse a palavra para o de Paula.
Bom dia a todos, um bom dia a todas. Meu cumprimento especial ao nosso presidente dessa Casa de Lei, saudada Edivaldo, da mesa diretora, a diretora e secretária dessa casa, os pares vereadores, que muito nos honra com esse mandato, e a nossa assistente que hoje consta da equipe da Secretaria Municipal de Educação, o professor João Batista, coordenador-geral da UDP, professor Ionei, superintendente técnica daquela casa, professora Sandra, que é coordenadora da inclusão, a Mirlen, que é presidente do nosso Conselho Municipal de Educação, no qual eu faço convite para estar aqui conosco, Mirlen, e a Celina, que é coordenadora do 6º ao 9º, e o nosso motorista, seu Flávio, que sempre nos acompanha. Cumprimento também o nosso sindicato, que nos representa muito bem através da presidente, a professora Liedes, a Vani Lúcia também como secretária, a nossa diretora do Canaã, qual também faço o convite para estar conosco, a professora Norma, e assim eu cumprimento a secretária, coordenadores que aqui vieram. E cumprimento a todos, né? A Núbia não está aqui, mas deixo meus cumprimentos a ela, em nome da Secretaria Municipal de Educação. O John, que é o nosso procurador municipal, professor Abdala, doutora Lívia. E assim, meus cumprimentos à imprensa também, falar da escrita. Convidar a Norma para estar conosco. Então, nós estamos aqui já com esse projeto, que ele não nasceu nesse momento, ele foi um projeto do anseio da comunidade quirinopolina, no momento em que o nosso gestor municipal, doutor Gilmar, preparava a elaboração do seu projeto de gestão, que foi um projeto que aconteceu participativo, comunitário, né? Em todos os bairros, em todas as reuniões e audiência prevista, e que lá foram colocadas as reivindicações da comunidade, caso fosse eleito, que implantasse uma escola semelhante ou uma escola militar. Então, como o doutor Gilmar, ele tem o projeto todo descrito, fotografado, formatado na parede da sua sala, do seu gabinete, e no momento que nos convidou para ser a secretária municipal de educação, ele disse, olha, a gente tem vários desafios. Tudo que a comunidade me solicitou e que eu fiz, formatado o meu projeto de gestão, está aqui nesse quadro. E lá realmente tinha a escola militar. E ele nos pediu que a Secretaria Municipal de Educação, através também da professora Ionei, professor João, toda a nossa equipe, procurasse conhecer a filosofia, a preparação de que era um colégio militar municipal. A procura também, eu tenho que falar muito do nosso secretário administrativo, que é o Bonfim, que nos ajudou muito nessa ocasião. Nós saímos procurando esse colégio que formataria a filosofia militar, no primeiro momento, pensando que fosse militar, que fosse semelhante ao do Pedro Dovico. Mas, quando chegou o momento, a gente tinha uma dúvida. Vamos consultar uma consultoria conhecedor de todo esse processo de implantação de colégio militar? Nós encontramos a Deusa, encontramos o de Paula, que foram os parceiros de todo o colégio militar no estado de Goiás. Quando a pedido do prefeito, ele fez o primeiro projeto. O primeiro projeto se dizia que era militar. Aí ficou assim, formatado, correto, mas não condizia a realidade do que nós queríamos que fosse a escola. No primeiro momento, no início do ano, seria a escola Marinês, por se tratar de uma escola que estava situada, localizada, num bairro maior, né? Então, o que aconteceu? No estudo preliminar, ficou decidido, então, que nós teríamos que ter uma escola mais central, que seria a escola Canaã, dando assim a liberdade das outras escolas também ser assessorada pelo município, mas o aluno que não gostaria de ficar na Canaã e que nós fôssemos distribuindo em rede, dando vaga obrigatoriamente a todos os alunos da rede municipal. E com isso, por último agora, o de Paula mais a Deusa formatou a escola que se diz que realmente é a realidade proposta pelo nosso prefeito e realmente é a realidade proposta por nós. A escola Canaã já tinha sido visitada pela equipe. A diretora Norma, que tão bem conduz aquela unidade escolar, mais o grupo gestor e todos os professores, a Norma tem nos acompanhado dentro da finalidade de que nós tínhamos essa pretensão. Ficamos em dificuldades quando citou para nós que nós tínhamos que implantar também a disciplina que é a cidadania e o civismo. Não foi dificuldade, porque a nossa grade curricular já tem o CQV, né? Que é qualidade, cidadania e qualidade de vida. Então já está incluso numa matéria que foi incorporada para que fosse esse estudo realizado, não só lá no Canaã, como em todas as outras escolas municipais. E para isso nós estamos aqui, apresentamos aos vereadores na sexta-feira, porque nós sabemos que esse é um projeto novo, como a nova vereadora falou, é uma dimensão muito grande, queremos apresentar a nossa comunidade como um todo. Explicamos aos 9 vereadores, antes que esse projeto de lei chegasse a essa casa de lei, e vamos ao Ministério Público também fazer a apresentação, e assim queremos apresentar aos segmentos da sociedade, associação comercial, OAB, e assim por diante, para que esse projeto busque também a compreensão e um assessoramento da população de Quirinópolis, porque, para se ter uma ideia, ele é um dos primeiros. Quirinópolis é o primeiro município goiano a solicitar esta modalidade. Encontramos uma escola no Amazonas, né? Até adquirimos vídeo, tudo direitinho, para que isso viesse formatar também. E diante de tantas dificuldades, apresentamos para os vereadores, e o de Paula, mais a Deusa, que tem mais de 7 meses que nós estamos trabalhando na formatação desse projeto. Não é fácil, buscamos, viajamos, buscamos vários modelos, várias semelhanças na sintonia que seria implantada em Quirinópolis. E eu quero até agradecer a nossa presidente Sintego. Falei com ela hoje de manhã, estarei lá. Obrigada. Obrigada da guia também, essa professora que sempre esteve conosco. E eu passo, então, para as pessoas devidas que têm trabalhado na formatação desse projeto, que é o de Paula e a Deusa, para que eles possam explanar e ouvir também a opinião de vocês e tirar dúvida ou complementação do nosso projeto.
Senhores, bom dia. Em nome do nosso presidente, meu amigo Edivaldo, da qual também faz parte da Polícia Militar, né, é com muito prazer que estamos aqui para tentar esclarecer as dúvidas, retirar as dúvidas de cada um dos senhores sobre o projeto Escola Militarizada Canaã. Já surgiu alguns questionamentos sobre o projeto, e a gente está aqui para tirar dúvidas dos vereadores, se algum da plateia tiver também alguma dúvida e a gente pudesse ser sanado essas dúvidas, a gente está aqui para tentar sanar essas dúvidas. Eu gostaria que a Deusdetina, pedagogicamente falando, tirasse as dúvidas sobre o pedagógico e da parte militarização. Eu gostaria de estar tirando essas dúvidas, caso os senhores tenham dúvida. Primeira coisa que a gente quer deixar bem claro para a população: não vai ter mudança de imediato na Escola Canaã. Essa mudança, ela é gradativamente. Vagas para cada aluno que ali está é garantida. O aluno que o pai ou ele não se adequar, o município vai estar obrigado a oferecer vaga em outra escola municipal para aquele aluno. Então, não temos prejuízo na grade, na vida do nosso acadêmico, do nosso aluno. A escola, ela é militarizada, né? Ela não é uma escola igual ao colégio militar, ela é uma escola militarizada municipal, que será comandada por um militar, que pode ser da ativa, se caso o Poder Executivo conseguir que o governo libere o militar para fazer isso, ou um militar da reserva, que está aposentado, contratado pelo Poder Municipal para que dirija. Então, a escola militar, que foi de primeiro pedido para que a gente fez o projeto, seria submetido ao comando do Estado. A direção seria escolhida pela Secretaria Estadual de Educação. Seria submetido aos crivos da Secretaria Municipal de Educação, Estadual de Educação. E o comando seria escolhido pelo comando da Polícia Militar. Quando apresentamos o projeto, o prefeito e a secretária disse: não, não é bem isso o nosso sonho. Então nós refazemos o projeto, onde criamos a escola militarizada, certo? Com o comando de um militar, com poderes do Poder Executivo, da Câmara, da Secretaria de Educação, do Conselho Municipal de Educação, que esse poder, que esse comando seria escolhido pelo prefeito, pelo gestor que estiver na sua gestão. Então, foi feito o projeto, e no projeto está todo descrito como será pago, se essa escola terá um pagamento, será criada a associação de pais e mestres dentro dessa escola, onde todas as dúvidas serão sanadas no decorrer da nossa pauta. Então, eu gostaria de deixar em aberto alguma pergunta dos senhores. Se alguém quiser fazer alguma pergunta a mim ou a Deusdetina, nós estamos à inteira disposição.
De Paula, só uma pergunta. Os filhos dos policiais
vão ter prioridade igual ao colégio militar?
Exatamente, foi uma ótima pergunta, vereador. 50% de filhos de militares e 50% dos outros. Não terá. Dos civis. Se caso não cobrindo essa oferta dos filhos dos militares, essas vagas serão cedidas aos outros. Será também através de sorteios. Esclarecer?
Bom dia. Eu quero cumprimentar a todos na pessoa da professora Sandra aqui, minha colega, que foi professora do meu filho. Me preocupa muito essa questão de escola militarizada. Me preocupa. Enquanto cidadã, eu fico preocupada. Porque eu gostaria de saber qual é o objetivo claro dessa militarização da escola. Porque nós já vivemos numa sociedade tão dividida, então isso preocupa a gente. Eu, como professora, educadora, historiadora, e pedagoga e psicopedagoga, eu me preocupo com essas questões. Quando você falou da questão da direção da escola, me preocupa também. Nada contra a capacidade dos militares, nada contra. Mas, na minha opinião, a escola ela tem que ser dirigida, gerida, gestada por professor. A não ser que esse militar seja um professor, seja um pedagogo, seja... Então, sim, me preocupa muito essa questão. E outra coisa, é a minha opinião. Por exemplo, quando você falar do objetivo, qual o objetivo dessa escola? Na minha humilde opinião, uma escola, esse tipo de escola, deveria ser para trabalhar os alunos que têm dificuldades em aprendizagem, porque talvez seria uma sala com menos alunos, né? Mas a gente sabe que se for seguir o modelo das escolas militares que a gente conhece, há uma seleção. Há uma seleção. E nessa seleção não são incluídos aqueles alunos que têm dificuldade em aprendizagem. Pelo contrário. Então, sim, a minha preocupação é essa e eu gostaria... A questão da parte pedagógica também, como vai ser o conteúdo, se vai mudar alguma coisa na grade, né? Você já falou, parece que não, vai acrescentar alguma coisa a mais. Mas é a minha preocupação como professora. Eu já estou aposentada, não estou mais na sala de aula, mas eu me preocupo muito com a questão da qualidade da educação. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Eu sou professora Deusdetina, formada em educação física, pedagoga também e psicopedagoga como você. Também professora aposentada, tanto da rede estadual quanto da municipal. Trabalho nas duas. Eu quero tirar a sua dúvida e te deixar mais despreocupada pelo seguinte. O militar, dentro de uma escola, ele não vem para reformar, para transformar as nossas crianças em militares. Ele vem somar. Somos todos nós sabedores das dificuldades que temos, principalmente com relação à disciplina dentro das escolas. E eu deixei a direção de uma escola na época da inauguração do Colégio da Polícia Militar em Rio Verde, justamente para assumir, junto com o comando da Polícia Militar, a gestão daquela escola. A gestão vai continuar sendo pedagógica também. Tanto é que haverá um comando militar e uma vice-gestão pedagoga, que é da professora, no caso da nossa professora Kineide, que vai estar junto com este militar. O militar aqui é um dos critérios do regimento de um colégio militar ou de uma escola militarizada. O militar que vai assumir o comando, que vai estar inserido no meio educacional daquela unidade escolar, é um militar que necessariamente tenha conhecimentos na área da educação, que tenha um curso de graduação na área de ensino ou de humanas. Então, essa é uma preocupação que a gente não tem. Eu, como professora, sou defensora, tenho minhas filhas estudaram todas em escolas públicas, e quando eu fui para o colégio militar, eu fui com essa dúvida.
Será como vai ser? Será que lá é um reformatório? Porque a comunidade geralmente pensa isso, que o colégio militar é onde vai se tratar os alunos, entre aspas, com problemas. E não é. Lá é uma escola comum, como todas outras, com as portas abertas, tanto é que no início era uma seleção, fazia-se uma prova seletiva para adentrar o colégio militar. Mudou-se isso. Hoje é sorteio. Então, todo e qualquer aluno da comunidade tem o direito de participar desse sorteio e fazer parte dessa unidade escolar. Esclarecido mais alguma? Mas pode ficar tranquila, professora. Não é militarizar nossos alunos. É somar, junto com os educadores, a educação destes alunos, que com certeza todos terão um êxito muito grande. Eu sou conhecedora de trabalhar. Eu vivi 13 anos trabalhando, coordenando, administrando, junto com vários comandantes que passaram pelo Colégio Militar Carlos Cunha Filho, a educação daquela unidade. E tenho o maior prazer de dizer que todos da minha família que ali estiveram saíram literalmente modificados na questão respeito e cidadania. Olha, deixa eu esclarecer. O colégio militar, o primeiro colégio militar do estado de Goiás foi o Hugo de Carvalho Ramos. Era uma escola que estava depredada, estava acabada. Então os militares assumiram. A partir daí, hoje, somente em Goiânia, são 6 unidades de colégio militar, mais 2 em Aparecida de Goiânia. O governador Marconi Perillo foi o primeiro que autorizou as unidades de colégios militares no interior, que foi Tumbiara e Rio Verde, os primeiros. Hoje já somam-se mais de 30 colégios militares. 38? 38 colégios militares. O que que ocorre? Ocorre que também a segurança pública não pode disponibilizar todos os seus militares para a educação, né? O que está acontecendo em Quirinópolis é pioneiro no estado de Goiás e nós temos certeza que vários outros prefeitos vão copiar. Rio Verde já está atrás de nós, né, para a implantação do colégio militar, da escola militar militarizada, que é do ensino fundamental na primeira fase. E aqui mesmo em Quirinópolis, a gente já ouviu, né, que não será apenas este colégio, este é o piloto, deu certo, vai se expandindo. Porque a militarização das escolas está trabalhando com os militares da reserva. A pretensão maior é essa. Por quê? Porque quem está na ativa tem que nos acudir aí, nos dar segurança aí, e aí o governo não disponibiliza. Aquele da reserva vai trabalhar dentro dos mesmos parâmetros, dentro da mesma metodologia, porém, ele já está na reserva, assim como eu. Estou aposentada, mas continuo trabalhando dentro da educação. Então, com certeza, professora, este é o piloto, mas virão muitos outros. E quem sabe, né, até todos da rede municipal.
Mais alguma pergunta?
É o seguinte, porque na sexta-feira, né, eu tive a oportunidade de presenciar a apresentação do projeto, que foi bastante esclarecedora, mas eu estou vendo aqui que foi levantada a discussão, né, professora Miriam, para que nossas escolas, a gente teve através de uma luta, né, do nosso sindicato, as eleições diretas nas escolas. Em 98, né? 98 foi implantada as eleições diretas, na qual eu fui eleito, né? Graças a esse processo. Então, aí a gente colocou que continuaria com eleições diretas, exceto nas escolas militarizadas. A professora Norma, como atual gestora, automaticamente passa a ser a vice-diretora. E nos próximos? Eu gostaria de sugerir que a vice-diretora continuasse sendo eleita, pelo menos a vice-diretora, para que a gente não ficasse completamente assim, como a professora Marida Aguirre, nada contra, né? Inclusive eu tenho assim, uma experiência muito positiva no Colégio Militar, no qual eu sou funcionária, mas eu acho, né, que deveria se estudar, né, professora Liese, para que a vice-diretora continuasse sendo escolhida através de eleição direta, para que nós, professores, pais, não ficássemos assim sem nenhum poder de escolha do nosso gestor. Então, é uma sugestão que eu gostaria de deixar.
É muito oportuna. No projeto, ele vai vir para essa Câmara. Só os senhores colocar a emenda e a gente coloca isso, uma sugestão plausível, louvável, que a vice-gestora seja escolhida através de eleições. Né? Coloque uma emenda e será pelos senhores apreciados e aprovado ou não. Então, o projeto não fala da vice-gestora, fala da atual. Né? Das próximas não tem. Então é uma emenda que pode ser colocada tranquilamente, resolvido essa dúvida, esse questionamento.
Complementando a fala do sargento de Paula, eu gostaria de dizer o seguinte: a parte pedagógica da escola é trabalhada dentro do pedagógico da escola. Então nada mais justo, nenhum comandante pelos quais eu tenho conhecimento, dos quais tenho conhecimento, exigiu-se, eu quero alguém que não tenha lá de fora, que não tenha... Gente, o direito é preservado. Nós sabemos que para se candidatar à gestão de uma escola, à direção de uma escola, tem que ser funcionário efetivo daquela escola, com determinado tempo de trabalho educacional e tudo mais. E é isso que a polícia militar prima. Até porque todo e qualquer comandante militar que está ali, ele quer uma pessoa que realmente entenda e que tenha um bom relacionamento dentro da escola para que aquela escola tenha êxito. Então, como o sargento de Paula disse, nada impede de fazer-se uma emenda e que o vice-gestor seja alguém eleito pela comunidade, assim como é o diretor. Tá? Excelente sugestão, e é plausível, e é aceitável, e muito bem-vinda.
Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vereadores?
Nós tínhamos mandado um recado para o Silmar, do Conselho Municipal, você tutelar, não sei porquê, mas talvez ele não recebeu. É um parceiro muito forte que tem estado conosco nas escolas inteiras, municipais, nos CIMEIOS, e no qual ele pede muito que a gente reúna com os diretores para fortalecer esse laço de proteção, até mesmo na rede municipal de educação. E para que esse projeto também, que o de Paula apresentou aqui, fosse aceito por nós e encaminhado a essa casa de lei, era preciso que ele fosse submetido ao Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação é o conselho que normatiza toda a educação na esfera municipal. Amplo poder deliberativo, consultivo, e tem como a presidente a professora Mirlen, numa experiência assim, fundamentada em todas as ações pedagógicas. Então, após ela conhecer o projeto, o conselho como um todo, ela emitiu o parecer. Por isso, esse projeto, ele se conta aqui hoje nessa Casa de Lei, no qual vou passar para a professora Mirlen, que é a presidente do nosso Conselho Municipal de Educação, que possa referenciar para vocês o parecer do Conselho Municipal de Educação.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa e os presentes nas pessoas da professora e vereadora Veroneida, também na pessoa da secretária de Educação e vereadora Nicolina. Bom, enquanto conselho, nós estivemos já reunidos algumas vezes com o sargento de Paula e a Deusdetina, que a princípio apresentou outro projeto que seria em consonância com a segurança pública. E eu estive alguns dias estudando todo o projeto, como leitora, né, professora Veroneida, que nós devemos ser, né, e desse regimento, dos regulamentos de toda a escola militarizada, de todos os regulamentos passíveis que estavam no projeto. E como eu já estou no Conselho Municipal de Educação já há quase mais de 4 anos, também né, no ano de 2013-14, nós regulamentamos, né, enquanto secretária de Educação, professora Veroneida, nós regulamentamos a questão do regimento único das unidades escolares. Então, eu pude ver de perto os dois regimentos. E assim, então, nós fizemos alguns levantamentos. E um dos levantamentos foi esse que a professora Daguia, Maria Daguia, levantou, que foi a questão pedagógica. E eu, como formadora de professores, nós tivemos alguns embates nessa questão da preservação da primeira infância, que é o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Então, esses questionamentos com os professores, eu, como professora, eu tive esse levantamento e eu fiz com os dois, tanto para o Sargento De Paula, né, quanto para a professora Deusdetina, sobre a preservação da primeira infância, que é o que resguarda, né, professor Eliedes. Esse foi um questionamento, e como a escola militarizada Canaã ficará submissa praticamente à Secretaria da Educação, então, pedagogicamente, passivelmente, não vai ser alterada. A matriz curricular também do projeto foi analisada com a nossa matriz, que também foi reestruturada. Até então, em 2013-14, foi ampliada uma disciplina na matriz curricular da Rede Municipal de Ensino, que é o CQV, Cidadania e Qualidade de Vida, que essa tem uma disciplina na escola militarizada, que é a cidadania, que então também não vai sofrer alteração, porque as escolas municipais já se trabalha a cidadania e qualidade de vida. Então, praticamente, não vai ter alteração. Outro questionamento que nós levantamos foram vários. Um deles é que a escola municipal Canaã hoje oferece a pré-escola. E nós sabemos, né, que a escola militarizada Canaã ela não ofertará a educação infantil na etapa da pré-escolar 1 e 2. Mas nós também sabemos que na rede municipal de ensino, nós não temos ainda essa demanda mais. Nós sabemos que toda a rede ainda existe a oferta da pré-escola 1 e o 2. Praticamente em qualquer CMEI nós temos essas vagas e quase em todas as escolas ainda tem essas vagas. Então, ela não será afetada. Então, outro questionamento e outro embate seria esse levantado pela professora Veroneida, porque reza lá no Estatuto, no Estatuto do Magistério e na Lei 2.236 de 1998, essa conquista, que é a da eleição da gestão democrática, que é para a eleição de diretores. E isso está resguardado e foi um dos levantamentos que eu questionei, que também na apresentação lá, né, professora, foi direcionado, que praticamente isso que o Sargento De Paula diz, está nas mãos de vocês, senhores vereadores, que é uma questão muito boa levantada aqui, professora Veroneida, para resguardar, porque uma vez lá, como consta, né, não surgindo nenhum candidato, né, no caso a vice-direção, fica sendo escolhida pelo executivo. Então, também já é uma forma de resguardar essa participação de gestão democrática na escola militarizada Canaã também. Então, são outros questionamentos que nós tivemos. Mas, como conhecedora do regimento único das unidades escolares, e como eu fiz essa analogia com o regimento da escola militarizada Canaã, eu pude perceber que o pedagógico continuará o mesmo, e isso eu estou falando com todas as coisas passíveis, porque eu trabalho com formação de professores, e nós também ficamos preocupados. Mas uma coisa é a parte pedagógica, professora Daguia, sendo submissa, ou seja, estará também a critério da Secretaria da Educação, também pelo Conselho, ao qual eu estarei fazendo parte até 2020. E simplesmente é a parte disciplinar, que é o qual nós, apesar de nós, professores, nós vemos aí a dificuldade dia a dia que as escolas têm enfrentado, né? Com todos, não só todos, mas que a escola tem enfrentado. Então, a partir desses embates, a partir desses levantamentos, foi que nós passamos para o Conselho Municipal de Educação, estivemos ali reunidos no dia 27, e assim foi expedido o parecer. Como você disse no início, toda mudança é o medo da mudança, mas para quem tem coragem de trabalhar, não terá medo nenhum. Eu estarei lendo o parecer. Relatora conselheira Mirlene Gênesis da Silva Nogueira, presidente. Assunto: proposta de implantação da escola municipal militarizada. Processo de número 241, parecer 009, aprovado em 27 de setembro de 2017. Atendendo a solicitação da Prefeitura Municipal de Quirinópolis de um parecer sobre a implantação da escola militarizada Canaã, por meio do convênio entre a Secretaria de Segurança e Secretaria Municipal de Educação, tendo por objeto a prestação de serviços educacionais por parte da Unidade Escolar Quirinópolis, bem como a escola oferecer o ensino fundamental de primeiro ao nono ano e possuir uma estrutura física adequada com recursos didáticos humanos disponível à demanda civil-militar, sendo de interesse da Secretaria Municipal de Educação. Nos documentos apresentados, constam ofício direcionado ao Conselho Municipal de Educação, ofício direcionado ao coronel, planejamento sintético da unidade escolar, proposta pedagógica de implantação da escola municipal militarizada, regimento escolar da Polícia Militar do Estado de Goiás, regulamento disciplinar da escola municipal da Polícia Militar, regulamento das continências, regulamento dos uniformes e processo de renovação e reconhecimento da unidade escolar, que é de 2017 até 2020. Considerando que a escola está localizada na parte central da cidade e que no cenário municipal há um grande anseio na maioria da comunidade escolar por uma escola militar, bem como interesse pela disciplina moldada nas normas militares, voltada para o civismo e a cidadania, bem como é de interesse da sociedade, uma vez que a escola já possuía um projeto de cidadania desenvolvido em parceria com a Guarda Civil. Considerando que a escola possui uma média de 545 alunos, 21 professores, 24 funcionários administrativos e equipe gestora, composta por 8 educadores, e no aspecto físico com 10 salas de aula, num total de 20 turmas, quadra de esportes coberta, com demais espaços físicos citados no reconhecimento. Considerando que o projeto visa buscar uma qualidade nas áreas formativas, social e pedagógica, utilizando práticas educacionais com a finalidade de incentivar a cultura, o cooperativismo e a solidariedade e o exercício da cidadania, com a premissa de buscar soluções para gestão administrativa, gestão pedagógica e gestão de recursos humanos, em que regimentos, estatutos e regulamentos acima citados não ferem a legislação nacional, municipal, nem tampouco em questão das disciplinas a serem ministradas que alocam a matriz curricular do sistema municipal de ensino. Considerando que a escola continuará com suas propostas pedagógicas em parceria com a escola militar, bem como programas do governo federal, estadual, no que tange às adesões conforme legislação, em que em nenhum momento ocorre já desarticulações com os demais sistemas, e que a escola continuará ofertando o ensino público de qualidade, sendo normatizados pelo Conselho Municipal de Educação. Decisão da Câmara. Ante estes fundamentos, e após reunião do Conselho, estes decidiram expedir parecer favorável pela implantação da escola militarizada Canaã, uma vez que o sistema municipal de ensino em Quirinópolis será polo no estado de Goiás e, em questão, a rede municipal fortalecerá uma aprendizagem com qualidade, desenvolvendo métodos disciplinares eficientes devido aos objetivos e finalidades dessa implantação.
desse ciência à solicitante, sala do Conselho Municipal de Educação, aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2017. Lembrando também uma vez que mesmo a escola Canaã sendo militarizada, continuará com os projetos do governo federal, de todos os projetos em questão, como um dos projetos que tem lá, que é o Novo Mais Educação, e todos os demais projetos. Obrigada. Assim, esclarecendo também, a escola, né, se você quiser esclarecer, sargento, todas as unidades escolares, todas, inclusive os CMEIs, existe a unidade executora, que é o conselho escolar. O conselho escolar de todas as escolas municipais, ele é composto por professores, administrativos, pais e, no caso, alunos da escola noturna. Esse conselho escolar, ele é regido por um estatuto e a cada 2 anos tem-se a eleição para esse conselho escolar. Esse conselho escolar, ele é o que praticamente não só prediz, mas ele que rege as questões das verbas do governo federal, que vem diretamente para as escolas. Nós sabemos disso. No caso da escola municipal militarizada Canaã, será criado também uma outra unidade executora, que será a Associação de Pais e Mestres, da mesma forma, regida por um outro estatuto, e essa Associação de Pais e Mestres, com CNPJ diferente da que já existe lá, que estará praticamente aí regendo as questões das verbas, né, das doações, e assim por diante, tá? Da Escola Municipal Militarizada Canaã. Também da mesma forma. Então, ou seja, a Escola Canaã terá dois conselhos. Uma Associação de Pais e Mestres, com o CNPJ, e já a unidade executora já existente.
Só quero falar o seguinte. Qual foi a gente estava intimidada e preocupada... e os recursos federais? O PDDE, que é o dinheiro direto da escola, o Mais Educação, e assim por diante. Aí, certificando na consultoria, como a escola irá continuar, a parte pedagógica toda municipal, e o estabelecimento também, nós vamos receber todos os recursos que, por direito, uma escola municipal recebe do governo federal, estadual, o PENAI, que é a merenda escolar, o PENAT, que é o transporte escolar também, tudo isso está preservado. O que a escola vai ter de diferente é uma associação de pais que ainda não tinha e que a partir de 2018 terá com a Escola Municipal Canaã militarizada. Eu quero assim agradecer a nossa professora, amiga da guia, na preocupação dela mesmo, fundamentada em várias coisas, quando ela citou por que não todas as escolas. Ainda não. Estuda muito até os traçados dos raios e bairro que a escola Canaã, ela está mais central. Porque o pai, se ele dissesse, não, eu não vou pôr meu filho nessa escola, mas o município, ele tem a obrigação e o dever de oferecer a esse pai uma vaga em qualquer escola municipal para que o filho dele fique lá. E em todas as escolas, isso nós falamos lá na reunião da Escola Canaã, em todas as escolas do município tem a mesma qualidade de ensino, tem o mesmo quadro de professor que hoje tem curso superior, tem especialização, tem mestrado e temos doutorado no quadro da rede municipal de educação. Então, é o mesmo princípio pedagógico que tem todas as escolas têm também a mesma modalidade. É o mesmo quadro de funcionário pedagogo, que é os coordenadores, coordenador de turno, também é semelhante. Então, o que nós temos que deixar como município, e como educação da rede, é opção para esse pai. E, às vezes, todo mundo tem medo novo. Né? Eu vi a professora Veroneida falando, e a gente tem muito medo de enfrentar também. Mas se nós não enfrentarmos, E a gente vai imaginar o que será. Se, como se diz o nosso prefeito, se o projeto for adequado, for aceito, gradativamente as outras escolas também serão a escola militarizada. Porém, nós temos hoje a escola Canaã, nós temos, que é do Teonono, nós temos Jossani, o Marinês, o Raio de Sol, a maior escola com 1.002 alunos, e nós temos o Márcio Ribeiro. Se nós pegarmos uma em 2018, ficaram ainda 4 escolas opcional para os pais que não aceitaram ou, por enquanto, ainda não quer resguardar que seu filho esteja numa escola militarizada. Essa é uma opção que nós deixamos também. Por Canaã ser central, ficará mais fácil as pessoas de bairros, pessoa do centro, ter a escolha de levar seu filho. Então, essa é uma margem que nós deixamos uma abertura democrática para que os pais possam ainda ter essa opção. Vou passar para o de Paula para ele falar o que muda em questão dessa outra implantação da Associação de Pais e Mestres na Escola Canaã, militarizada a partir de 2018.
Obrigado, foi muito esclarecedor. A partir de 2018, assim, se for aceito a implantação da Escola Militarizada Canaã, será criado uma associação de pais e mestres para que ajude o comando e todos os seus professores, que será os seus representantes dos pais, dos alunos, que estará discutindo todas as situações adversas da escola. Essa associação, como funciona? Será eleito de 2 em 2 anos, podendo o presidente, toda a sua chapa, ser reeleita uma vez, tendo como candidato pais e funcionários daquela instituição, tendo o seu objetivo principal da associação é administrar os recursos oriundos de quê? De qualquer evento que, desde que não seja as verbas advindas do governo estadual, municipal ou federal, essas verbas serão administradas pelo conselho, né, pelo conselho, e as outras verbas serão administradas pela associação. Tudo isso com a preocupação de ser fiscalizado. Essa associação terá uma prestação de conta mensalmente levada para pelo Conselho, né, Municipal de Educação, que será fiscalizado. Então, eles estão também submetidos ao Conselho e também ao Poder Executivo. Tudo que falamos em mudanças, quero deixar bem claro que nós esquecemos até de falar gradativamente da mudança da escola. Em 2018, tudo que está lá hoje permanece. Certo? A vaga do aluno que está lá é garantida. Aquele que não tiver o interesse de permanecer lá, ele vai ter seu direito em outra escola municipal, a sua vaga garantida. Em 2018, 2019, nós começamos a eliminar, está no projeto, o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º, gradativamente. Então, no ano de 2019, nós teremos vaga só. Não teremos mais o 6º ano nessa escola. Teremos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. E também 7º, 8º e 9º. Cada ano nós vamos tirando, eliminando o 9º ano. Tendo como garantia de todos que está lá chegar até o final do 9º ano. Então, cada ano vai se eliminando. Em 2023, teremos a Escola Canaã militarizada com ensino, só o ensino, o primeiro ensino fundamental, de 1º ao 5º ano. Esse é o projeto. Também nada muda se caso os senhores quiserem fazer um projeto de lei que pode ser aceito ou não, certo? Pelos senhores. Nessa associação, no dia que for feito a inscrição, a partir de 2018, a inscrição para entrar na escola militarizada, terá uma ficha do pai ser associado nessa escola, onde tem uma contribuição. Cada pai terá que pagar uma contribuição para essa escola ser mantida. que nós sugerimos 5% do salário mínimo. É uma porcentagem baixa, mas que vai refletir muito grande. A associação que vai administrar esse dinheiro com prestação de conta, dentro dessa associação, terá também várias opções. Um bazar para que possa ser vendido com preço adequado, fiscalizado pela associação, pelo comando, pela a gestão, com preços adequados do uniforme. A escola será submetida a um uniforme no qual está o projeto, se alguém depois tiver interesse, está aqui o projeto de sugestão do uniforme, como será a manutenção dessa escola. O início, nós teremos como priori de 3 a 5 militares, que está no projeto, que pode ser um militar da reserva ou um militar da ativa, desde que enquadre naquela situação que ele esteja uma formação na área, né? Ele tenha conhecimento na área. Esse militar tem um custo. Eu quero deixar bem claro aos senhores vereadores que vai ter um custo, e esse custo é do governo municipal, né? Que terá, nós colocamos no projeto, 50% do salário do militar. Por exemplo, se o meu salário for R$5.000 no Estado, a Prefeitura vai entrar com R$2.500. Então é 50%. O militar vai ter que apresentar ao governo municipal o seu contra-cheque. Eu ganho tanto. O senhor quer? É 50%. O coronel ganha X, será 50% do X. Ou pode ser um soldado que ganha bem menos e tenha capacidade, ganha X. É uma escolha do prefeito essa situação. E que esse militar esteja enquadrado no regime, na situação que o estatuto vai fazer essa exigência. Então, não tenha preocupação. A escola Canaã não terá mudança. Ela vai receber apoio da Polícia Militar. Então, todos os tratamentos com disciplina será tratado com o militar. Com o pedagógico será tratado com o pedagogo, né? Nós iremos ali fazer o suporte do professor fazer o trabalho dele na sala de aula. Então, tudo que o militar tiver que fazer é para ajudar. Certo? Então, nós estaremos ali, como estamos nas outras escolas, sendo suporte do professor. Nós não somos lá professores. Nós vamos acatar aquilo que está dentro da lei, dentro das normas, e obedecer aquela situação. Nós somos apoio dos professores que ali estão. A gratificação dos professores também é... As escolas militares têm, acho que a daqui ainda não tem isso, né? Não tem, mas a Associação de Pais e Mestres, com esse dinheiro dessa contribuição, na qual eu trabalho, tem uma gratificação, dependendo do total de aulas que esse professor tem, de todos os funcionários, não é só o professor, da carga horária dele, ele tem uma gratificação paga pela associação. Como que é feito isso? Na nossa escola nós usamos o cartão Brasil Card. É feito o depósito, aprovado em prestação de conta, e é feito o depósito na conta de cada funcionário. Isso aí é um incentivo. Porém, a associação e o comando dessa escola têm também o dever de cobrar excelência no seu ensinamento. Nossas escolas militares, eu até hoje não conheço um dia que tivemos greve. Né? Não porque somos melhores, é porque estamos sujeitos a um regimento que não nos dá o direito à greve. Está aqui o presidente que sabe. Né? Isso é ruim, né, professora? Mas os nossos filhos agradecem a isso. Né? E os pais também que podem... Tá. Os pais também que podem planejar suas viagens de férias, que não teremos atraso no nosso calendário escolar. Pois não, professor?
De Paula, naquela reunião você disse que, e você repetiu agora 5%, né, do salário. Esse 5%, pelo que eu vejo, não chega a 50% da escola militar estadual, né? E esse 5%, ele vai ser... retribuído em bolsas para para os alunos de família de baixa renda?
Isso, professor. Como eu disse naquele dia, a associação, o pai, eu vou dizer o que eu disse aquele dia, é até humilhante, mas eu vou dizer. A família, o pai que achar que não tiver condição de manter, de pagar esses 5%, ele vai fazer um pedido para a associação com essa verba tem o poder de dar bolsa para aquilo ali, perante comprovação. O que que é? Hoje, até foi sugerido, vamos mudar o nome disso aí, é um atestado de pobreza, né? Que essa associação, juntamente com o conselho, vai até a residência daquela criança, daquela família, e comprovou, é feito um documento e ele terá isenção total ou parcial dos 5%. Esclareceu?
Só complementando, essa associação, muitas das vezes, disponibiliza também, de acordo com a constatação do poder econômico da família, até o fardamento. Tá? Então, assim, a gente fala assim, uma contribuição, eu, Deus Betina, ao efetivar a inscrição para o sorteio da minha filha, eu já estou ciente que se minha filha for sorteada, eu vou ter que contribuir com essa associação. Sou informada disso, não vou fazer inscrição inocentemente. Tá, minha filha foi sorteada. No ato da inscrição, da matrícula da minha filha, eu tenho uma ficha a qual eu vou me associar a esta associação. Que é para depois, amanhã ou depois, não chegar o Ministério Público cobrando da escola. É uma associação de pais e mestres e funcionários. Que é como se fosse o conselho escolar. Conselho escolar, na escola militarizada, terá os dois conselhos. O conselho escolar e o Conselho da Associação de Pais e Mestres. Ah, mas e a família que não tem condição de jeito nenhum? A Associação de Pais e Mestres vai resolver essa questão, vai analisar a situação, e nenhuma criança vai ficar sem estudar se lá ela está matriculada ou se lá seu pai quiser que ela estude por falta de condição financeira de pagar a contribuição. Por que que surgiu a Associação de Pais e Mestres? Todos os colégios militares cobravam uma chamada contribuição. E aí começou assim, eu tenho muita vontade que meu filho participe de uma escola que tenha disciplina, que tenha organização, que eu tenha segurança de deixar ele na porta e buscar ele na porta sem saber que tem um traficante ali, eu não tenho tempo, às vezes, mas o traficante tem. Eu queria que meu filho estivesse lá. Mas eu não queria pagar um mínimo que fosse para essa segurança do meu filho. Então, vou ao Ministério Público, aí começa toda aquela problemática que nós chegamos a enfrentar no Colégio Militar. Então, criou-se todos os colégios militares, criou-se a associação, os próprios pais, né, resolveram a formar a Associação de Pais e Mestres. Porque aí quem controla não é o comandante, não é a vice-gestora, não é a escola em si, mas a Associação de Pais e Mestres. Eu não sou obrigada a me associar, mas me associando, eu tenho que cumprir com meus compromissos. E isso vem dando certo. Creio que aqui também dará.
Eu só quero fazer uma complementação, assim, quando o Paulo falou, que gradativamente a gente vai ficar somente com a primeira série do ensino fundamental. Isso não é devido só porque a escola Canaã vai ser militarizada. É porque o Estado tem um regime de colaboração com os municípios, a chamada municipalização do município. A gente tem uma lei que até 2020 o Estado teria que pegar de sexta ao nono e o município ficar com as fases, primeira fase do ensino fundamental. Eu acho que na gestão da Veroneira, ela devolveu o nono, foi, Veroneira? E fechou os nonos. E isso, ela estava cumprindo com o regime de colaboração com o Estado. A gente vai agradar. E fechou o sexto ao nono vespertino. Eu acho que quem não está preparado assim, a gente até vai conversar com o professor Jorge, para ver a viabilidade do Estado se preparar, ou já está preparado, para essa devolução. A gente recebe o deles, né, da primeira fase do ensino fundamental, enquanto a partir dos municípios, com a municipalização em colaboração, a gente tem que fazer a devolução também do que é do Estado. Isso aí está no amparo do projeto, mas é uma questão de legalização da municipalidade, a municipalização do ensino com o Estado.
Outro ponto também, foi a questão dos alunos do meio rural. Nós sabemos que a escola militarizada Canaã, né, o projeto sendo aprovado, por que que eles não podem estar estudando ali? É devido à carga horária. Geralmente, os alunos da escola militar, devido à disciplina de cidadania, geralmente eles saem às 18 horas. Isso fica inviável aos alunos do meio rural. E eu só vou lembrar que na escola municipal Canaã, hoje, ela tem apenas 12. A escola Canaã hoje tem apenas 12 alunos do meio rural, que também já era também uma proposta, né, professora, que aquele dia você apresentou, de estar centralizando pelo menos em uma escola os alunos do meio rural. Tá? É só questão de esclarecimento.
A gente quer ouvir também a opinião da pessoa que está lá dentro, trabalha dia a dia, um trabalho de qualidade, dedicação, amor. Há muitos anos convive ali naquela unidade escolar, que é a diretora Norma, que foi eleita no último pleito para 2 anos, e ela que tem acompanhado também, né, todo esse trabalho, essa movimentação, as dúvidas, às vezes as incertezas dos funcionários, dos pais. Eu gostaria sim que ela certificasse a vocês, né? Primeiramente, a escola Canaã, ela foi escolhida por ser central e por ter realmente condições da parte física de construção, de um reparo que vai começar ali há pouco também, uma ampliação para ajudar essa implantação. Nada melhor do que a diretora, a gestora daquela escola, Norma, para falar também para vocês algum esclarecimento.
Cumprimento o presidente Edivaldo, né? E cumprimentando, eu cumprimento os demais que compõem a mesa, em nome da secretária municipal de Educação, Nicolina. Agradeço a presença de Paula e da Deusdetina, né? Da Mirli, que está aqui prestando-nos esclarecimento. Cumprimento também todos os vereadores aqui presentes, né? E pessoal da Escola Canaã, que está aqui dando força, né? A presidente do Sintego. Nossos colegas professores, né, que estão aqui presentes, a Ionei e João, que têm nos ajudado, né, com os estudos desse projeto. Bom, a Escola Canaã tem muito a agradecer. Quando eu venci as eleições com 62%, né, em dezembro, o dia que eu recebi o decreto na Secretaria Municipal de Educação, eu tive a honra de ouvir, né, do prefeito Gilmar Alves, que a nossa escola estaria contemplando, então, o projeto da primeira escola municipal militarizada. Para nós é uma honra muito grande, porque hoje, enquanto gestora e com a experiência que tenho do quarto mandato, eu sei que todas as escolas, todos os professores, todos os gestores primam pela disciplina, pela organização, pela formação de hábitos e de atitude, que no decorrer, né, dessas últimas décadas tem sido desmerecida devido ao grande número de pais que trabalham, as crianças ficam a maior parte do tempo, né, às vezes sozinha, sendo responsáveis em casa, né, cobrando dessas crianças uma maturidade fora da época. Mas, com isso, nós temos hoje um grande número, né, de problemas nas escolas, e a questão é a indisciplina. Então, por primar, pela organização, porque aprender só tem registro cognitivo quando se tem organização, quando se tem disciplina, quando se tem atenção. Então, nós precisamos muito, as escolas, todas as escolas, não só a Canaã, precisa desse apoio da segurança. Porque hoje nós, diretores, enquanto estamos na escola, nós somos ameaçados. Nós somos testados por uma sociedade que, às vezes, ela está oprimida, né? Então, eles pedem socorro por meio dessas ameaças. Hoje, vocês podem ir na escola Canaã, visitar a nossa escola. Mas nós temos a presença de bons alunos, mas nós temos também a presença de alunos que precisam de ajuda, de socorro. Nós fazemos tudo enquanto podemos. A Secretaria Municipal de Educação, Conselho Tutelar, todos nós unidos, a promotoria e toda a sociedade unida, ainda é muito pouco. Então, cabe-se a esse projeto piloto dar certo na Escola Canaã e assim estender para todas as outras escolas municipais. Porque nós precisamos de uma sociedade organizada, uma sociedade sistematizada. E a gente precisa desse apoio, que é a questão da segurança, para que possamos desenvolver melhor qualidade no ensino. Eu, enquanto diretora, professora e cidadã de Quirinópolis, né, empresária, eu aprovo esse projeto e acho que todas as escolas devem receber o mesmo. Eu recebo de bom grado, independente se vai ter eleição para diretor ou não, eu apoio e quero que esse projeto seja um sucesso. Nós da Escola Canaã, da equipe gestora, professores, pais, nós estamos todos unidos para que esse projeto seja um sucesso e seja referência no estado de Goiás. Pode contar conosco, secretário municipal de educação, o excelentíssimo senhor prefeito, toda a equipe da secretaria, Deus detina os consultores que vai nos estar acompanhando na implantação desse projeto. Eu sei que a caminhada vai ser longa, nós vamos nos unirmos. Peço ajuda a todos os vereadores, todos os representantes da sociedade que estejam conosco. Mas que esse projeto precisa dar certo, ele vai dar certo sim. Independente das decisões que estão no projeto, nós estamos aqui para receber com grandiosidade, com muita humildade, que nós, o que é melhor para a nossa comunidade, nós temos que abraçar. E com uma gestão democrática e participativa, então nós recebemos tudo que é de bom grado, tudo que vem para fazer a nossa comunidade crescer. E diante de todos os medos, de todas as dúvidas, nós estamos firmes, Nicolina. Nós vamos estar fazendo com que esse projeto ele siga em frente e traga benefício não só para 560 crianças da Escola Canaã, mas para todas as crianças da rede municipal de Quirinópolis. E por isso nós precisamos do apoio de todos. Então, a minha posição enquanto gestora é receber esse projeto com alegria, com gratidão e fazer com que esse projeto dê certo. E ele vai dar certo, sim, porque nós precisamos de seguranças nas escolas. E muito obrigada pela atenção de todos.
Então, nós ouvimos agora ela falando a quantidade de alunos. Hoje o município tem 5.742 alunos, né, na rede, e para o próximo ano também a gente está na fase final, que tem que convidar os vereadores para visitar a construção, o término do CIMEI Etiel, onde também a gente tem uma demanda reprimida muito grande e crescente de crianças que necessitam de vagas. A gente tem recebido o Ministério Público diariamente, até em questão de multa. Agora há pouco o professor João me mostra ali, né, uma intimação atrás de uma vaga que eu, por desobediência, se eu não arrumar, R$5.000 na minha conta. R$1.000 na minha conta o Ministério está propondo. Então, esse ano foi um ano muito difícil de correria à questão de vagas, né? Então, a partir do próximo ano também, já colocando as bancadas, a gente vai terminar a construção do Etiel e vaga para mais de 200 crianças, que eu acho que não resolve, mas ameniza, né, Veronica? Assim, ameniza até que os programas do governo federal, agora com a abertura, né, o Ney do Par, a gente está licitando mais CIMEI, mais escolas, mais ampliação para o município de Quirinópolis. Atentamente a gente vê o Ney, o professor João, a Sinara, a Mirla e toda a equipe lá da secretaria, buscando as reivindicações, principalmente também da inclusão. A tia Sandra está ali, eu quero falar. A gente hoje, eu acredito que nós temos uma média só, faltando 4 professores, não é, professora Sandra? É professor de apoio. Até então nós temos mais de 200 alunos, é isso? Estou mentindo? Mais de 200 alunos especiais na rede. Queremos até saber a procura também foi procurado o superintendente da secretaria, que é o professor Zé Jorge, coordenador, porque o Estado não está assumindo as crianças especiais e sim devolvendo ao município. A gente, os CAE, que é a sala de especial nas escolas, toda funcionando. A gente tem aluno de todas as deficiências, que pode ser a cognitiva, a física, a múltipla, é muito nas escolas, e é realmente uma coisa assim, fantástica, mas nós estamos levando professor de apoio. A professora Sandra está com 2 cursos de formação. Nós estamos em parceria com Goiânia, a superintendência do ensino especial, buscando curso e treinamento incansavelmente, porque esses alunos também são nossos. Por democracia, eu passei a minha vida inteira trabalhando com pessoas especiais, defendo o direito, e que o professor de apoio tem que estar lá, mas preparado também para não fazer de conta e nem tomar o espaço daquela criança no horário de aprendizado. Então, nós estamos também nessa luta, e assim com a abertura do PAR, a Ionei, junto com a Miri e todos os diretores, estão formatando aquilo que é de anseio das unidades escolares e da nossa comunidade, a pedido também do prefeito municipal, aquilo, todas as ações que está prevista na gestão deles de 4 anos. Eu quero passar... Tem mais alguma coisa? A gente deixa o microfone aberto.
Se tiver alguma pergunta, fique à vontade.
Bom dia, Divaldo, Mesa, Nicolina e demais presentes, todos que estão aqui neste auditório. Também sou professor, filósofo, teólogo, terminando o curso de Direito, pós-graduado em docência universitária. Trabalho num colégio, sou disciplinador, orientador educacional de um dos colégios da nossa cidade. Eu sei exatamente tudo que vocês estão dizendo e entendo o clamor da sociedade por mais disciplina. Inclusive, na semana passada, estando diante dos meus alunos do terceiro ano do ensino médio, eles falaram claramente: nós não sabemos lidar com a nossa liberdade. Nós precisamos de uma figura que nos ordene, que diga o que nós devemos fazer. Outro aluno disse assim: na verdade, nos comportamos porque esse é o último ano, e o ano que vem parece que a vida vai cair no nosso colo e a gente não sabe o que vai fazer com ela. E a responsabilidade parece ser algo muito difícil. Só que não se faz uma pessoa responsável em 3 meses, não se faz uma pessoa responsável em 1 ano. Estamos terminando a primeira geração após a redemocratização do Brasil. O ano que vem, nossa Constituição completa 30 anos. E nós estamos ouvindo de todos os lados do Brasil murmúrios de que a solução está em devolver o Brasil aos militares. De certa forma, isso manifesta uma incompetência nossa dos civis de colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque é difícil a gente organizar a casa. Mas eu vejo com certa desconfiança a questão de entregar de volta as escolas, o Brasil, aos militares. Não porque eu acho que o militar vá agir com autoritarismo, porque o problema do militarismo, quando da ditadura, era o autoritarismo. Nós estamos falando em volta da disciplina, da autoridade, de valores que são importantíssimos, como civismo, patriotismo, respeito e hierarquia. Mas tudo isso também pode ser vivido por governos civis. Nós, professores, que estudamos os teóricos da educação, quando vemos toda a ideologia de Paulo Freire e demais, quando falamos da autonomia dos nossos alunos, quando falamos em entregar a eles o seu próprio processo de educação e nós sermos apenas condutores desse processo e idealizamos uma escola onde a liberdade seja sua principal característica, estamos diante de uma falência desses ideais. Quando os nossos professores são agredidos, somos alvos de violência, quando o aluno passa a qualquer custo, de qualquer jeito, sem sabermos se realmente esse aluno aprendeu ou não. Eu acredito na doutrina militar, porque eu fui formado não pelo militarismo, mas numa condição onde a disciplina era imposta. E a disciplina, desde a minha casa, me formou. Em casa eu sei obedecer a minha mãe pelo simples gesto de ela olhar para mim, eu já sei, eu entendo. Só que a família, a falência da família, a falência desse comprometimento na primeira infância, vai tudo para dentro da escola. A escola manifesta a decadência da sociedade. Porque são nessas escolas, nas nossas escolas, que nós recebemos o substrato de todas as famílias. E a indisciplina não está presente só em famílias de baixa renda. Não podemos marginalizar a indisciplina. Talvez seja a manifestação de uma sociedade que, com aquele desejo de se ver livre do autoritarismo militar, cedeu-se também a uma vivência, uma conduta sem regra nenhuma, sem nenhuma firmeza de comprometimento cívico. Porque a vida social nos impõe limites. Eu não faço o que eu quero, porque o meu vizinho pode estar doente e não querer ouvir o funk que eu escuto nas alturas da minha casa. Quando a gente vê que as pessoas não conseguem conviver com a harmonia no trânsito, quando não respeitamos a liberdade do outro, tudo isso fruto desse pensamento, né? Mas eu não vou votar contra um projeto que tenha esse desejo, o condão de um desejo de melhorar. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que essa seja a única solução. Né? É uma solução, uma tentativa. Acredito que nós precisamos repassar por um processo de formação dos nossos professores. Temos aqui uma universidade que forma todos os anos inúmeros professores. Eu acredito na educação. Eu acredito no professor. Eu acredito na escola. Mas nós precisamos trazer essa responsabilidade para uma discussão mais ampla, mais profunda. E, infelizmente, o nosso país não coloca ainda a educação como prioridade nacional. Infelizmente. E, às vezes, nós caímos no risco de achar que mudar a disciplina, mudar a conduta vai resolver a coisa. E não é bem assim. Nós não temos que mudar apenas o comportamento, nós temos que mudar a ética, o caráter, a formação do caráter. Não é uma questão de se vestir de um jeito, de se comportar de um jeito. Porque treinando bem, qualquer um pode ser adestrado. Treinando bem, qualquer um pode ter um comportamento uniformizado. Mas e o caráter dessa pessoa que está por trás do uniforme? Então, infelizmente, o nosso país é conhecido como aquele país que tem um jeitinho de burlar as leis, de burlar as coisas. Então, a ética e o caráter tem que ser fundamental e deve dar o tom dessa discussão, né? Eu não sei se vocês receberam um áudio, nem sei se esse áudio é verdadeiro ou não, de uma possível intervenção militar. Seria muito ruim muito ruim uma intervenção militar. Seria a prova de que o brasileiro é incapaz de se autogerir por instituições fortes e firmes, como o legislativo, o executivo e o judiciário. Mas também quando vemos a vergonha que o nosso país está passando de uma corrupção instalada em todos os lugares, parece que a única solução é essa. Nós temos que encontrar uma solução. Mas essa solução não pode ser delegada a alguém. Tem que começar por mim, por você e principalmente por nós educadores, né? Por nós educadores. Então, eu vejo com bons olhos a militarização do colégio Canaã, mas levanto essa discussão. A disciplina e a ordem, a organização também deve ser uma exigência que pode começar hoje pelos colégios que não são militares. Não precisa esperar. Não precisa esperar o ano que vem. Né? Pode começar hoje. Basta um pouco mais de firmeza.
Eu quero dizer ao nobre vereador que eu, como educadora, e que passei vários anos dentro das salas de aula, concordo plenamente com a sua colocação. O que eu vejo hoje na militarização de uma escola, principalmente na primeira fase do ensino fundamental, é mais ou menos isso que você disse. Democratizou-se sem ensinar como usar essa democratização, como usar essa liberdade. Então, em vários pontos, a liberdade se transformou em libertinagem. E o que nós estamos acreditando hoje é que amanhã não precisaremos de militares dentro de nossas escolas para manter a ordem, para manter a disciplina, para estar com nós, educadores. A gente acredita, eu vejo assim hoje, por exemplo, dentro do Colégio Militar Carlos Cunha Filho, se os militares estiverem lá, a escola funciona. Se os militares não estiverem lá, a escola já funciona. E lá é do sexto ao terceiro ano do ensino médio. Então vejamos nós, se começarmos esse trabalho de orientação, de ensinar para essa criança do primeiro ano, de 6 anos de idade, como é importante o respeito, a disciplina, a organização e tudo mais, ele amanhã com certeza passará isso a seus filhos. Passará para seus filhos no futuro uma disciplina diferente, uma organização diferente, uma ética no seu caráter totalmente diferenciada. Então, assim, eu acredito plenamente, louvo as tuas palavras e creio que no amanhã não precisaremos que os militares estejam para a segurança do país, da sociedade, da comunidade e não dos professores em sala de aula. Começamos hoje com o primeiro ano e com certeza no terceiro ano teremos um aluno que vai entrar numa universidade e se transformar em chefe de família com uma visão totalmente diferenciada do que é ter liberdade, do que é exercer o seu compromisso, a sua responsabilidade com liberdade. É nisso que eu acredito, vereador.
Com toda a licença, sargento, né? Eu acho que é louvável quando o senhor diz que as escolas militares também não passam pelo processo de greve, até porque os militares são impedidos de ter movimentos grevistas, né? Mas, infelizmente, os nossos professores às vezes precisam lançar mão destes movimentos e dessa concessão que a nossa Constituição lhes dá para ver respeitados seus direitos, que às vezes são tirados de forma autoritária, até mesmo por executores, né? Pessoas que são civis e estão usando da sua autonomia dada pelo voto democrático e não respeita o piso, não respeita as gratificações, a formação. Tem professores nossos que gastam muito para conseguir chegar a um doutorado, a um mestrado, a uma pós-graduação, tirando do bolso, da boca dos filhos, para tentar conquistar esse título, né? Então, assim, eu entendo, os pais não gostam de greve, nem as crianças, porque depois a vida delas toda fica desregulada, não tem férias na época de férias, depois tem férias num período que não coincide com as férias dos pais. Mas, infelizmente, isso mostra o nosso país, a realidade do nosso país. Com certeza, nenhum professor lançaria mão do direito à greve se tudo tivesse bem. Se ele tivesse recebendo... Não tem coisa melhor do que a gente receber o nosso dinheiro no final do mês. Da gente sentir valorizado e ir para a escola valorizado. É bom a gente ouvir que os professores de um colégio militar têm uma gratificação extra. Talvez aqui ainda não recebe, mas que tem. Porque quando um funcionário recebe uma gratificação extra, ele vai para o serviço muito mais disposto. Não que o dinheiro seja o fundamento da vida, mas que ele resolve muitos problemas, ele resolve. Né? Então, é só essa ressalva, né, de que nós temos aqui pessoas dos sindicatos, né, e eu tenho certeza que quando eles decidem um movimento grevista, não é por vontade própria.
Bom dia a todos. Eu faço parte do sindicato, do Sintego, é o sindicato dos trabalhadores da educação. E assim, os colégios militarizados, o sindicato não é muito bem visto. Então, eu já senti na pele chegar no colégio militar e ser muito mal recebida. Nós não estamos lá para brigar, para cobrar e exigir daquele colégio militar. Nós estamos lá para dar apoio para os servidores, igual o Oscar falou. Certo? Lutar pelos direitos desse servidor. Por aquilo que eles merecem, por aqueles que eles têm direito de receber através do seu trabalho, da sua luta. Então, assim, a gente quer ser bem recebida. Que nós não estamos lá, nós não somos inimigos da educação. Nós somos apoiadores da educação. Lutamos por melhores direitos dos servidores. Então é isso que eu quero dizer. Nesses colégios, o sindicato não é bem recebido. E nós achamos muito ruim, porque a gente está lá para lutar junto por uma educação melhor, por uma valorização do professor, do trabalhador na área da educação. Então é isso que a gente precisa, ter também essa aceitação do colégio militar, do sindicato. Chamar até a gente para se reunir, para discutir, né? Para debater a educação e não impedir a nossa entrada, a nossa ida até lá. Ah, isso que eu tinha para dizer.
Professora Vânia, professora Vânia, eu não vou entrar no mérito da Escola Militar Estadual, né, porque quero até pedir desculpa à senhora se caso isso aconteceu com a senhora, com seus companheiros. A escola militar não está lá para maltratar ninguém, e sim receber todos, e bem recebidos. Né? Nós estamos falando aqui de uma escola municipal, acredito eu que nós não teremos esse problema, porque nós temos aqui um sindicato municipal atuante, a secretaria também atuante, é uma diretora também atuante que ficou muito, muito preocupada quando chegou a primeira notícia. Nós tivemos que sentar com ela, explicar o projeto e tirar todas as dúvidas dela. Quanto ao sindicato municipal, deve ter ser bem recebido com a escola quando militarizada. Acredito eu que quem vai receber será a vice-gestora. O comando de um colégio militar, ele não decide sozinho, ele decide com a sua equipe. Então, quando os senhores professores tiver alguma situação de sindicato, procure principalmente o representante dos senhores lá dentro, que é a vice-gestora. Né? E essa vice-gestora vai chegar no comando e exigir seus direitos. E todos nós, seja onde for, devemos ser bem recebidos. Mesmo que não sejamos atendidos, mas devemos ser bem recebidos. Então, eu quero dizer a todos que não existe segurança no país sem educação. Não existe segurança sem educação. Então nós, o colégio militar, a escola militarizada, trabalha a segurança, mas junto com a educação. É uma parceria que deu certo no Estado e nós esperamos que dê certo nos municípios, porque nós já temos vários pedidos de outras cidades que façam isso. Então é uma integração da corporação da Polícia Militar do Estado de Goiás com a Secretaria Municipal de Educação. Então, acredito eu que quem quer que seja o comandante diretor dessa unidade Canaã não vai ser autoritário para não ouvir. Nós somos treinadores de time de futebol. Nós chegamos numa unidade e vamos observar a equipe. Né? Nós vamos observar a equipe. E ninguém muda em time que está ganhando. Ninguém vai escalar um só porque é meu amigo. Ninguém vai colocar um professor que não tenha competência no lugar de um que é competente. Né? E nós teremos uma fiscalização da Secretaria Municipal e também do sindicato, que vai cobrar isso do diretor. Né? Então, senhores, eu quero deixar os senhores bem tranquilos, bem calmos, para que possam discutir a proposta, que é uma proposta inovadora, corajosa do prefeito, que não é qualquer um que tem esse peito de fazer isso. Eu até falei com o prefeito, o senhor vai arrumar uma briga tão grande que o senhor não vai dar conta de atender a metade dos pedidos. No início, pode ser que não, mas no decorrer do ano, ou ele vai abrir novas escolas, ou ele vai ficar em situação difícil, porque vai ter pedido demais. Não que as outras escolas não são competentes, e sim para a segurança que a Polícia Militar traz, a paz de trabalho que a gente traz para o professor. Né? Então, quando eu trabalho com segurança, eu trabalho melhor, eu trabalho mais sossegado, eu tenho alguém que me dê respaldo. Né? Então, senhores, eu quero deixar os senhores bem claro que um projeto é um projeto inovador, um projeto corajoso do prefeito municipal e um projeto que a sociedade já vem há algum tempo solicitando. Eu quero já deixar tão assim, que aqui em Quirinópolis nós tínhamos uma unidade, já foi integrada uma outra escola. Então a sociedade aceitou bem, a sociedade quis bem. E espero que nós, da Polícia Militar, nunca venha decepcionar os senhores. Não é autoritarismo que resolve as coisas. No militarismo, já mudou muito. Antigamente, era autoritarismo mesmo. Hoje, não. Está aqui o Sargento Machado, meu amigo particular, trabalhou comigo no Colégio Militar em Rio Verde, um cara conhecedor demais das coisas. É educador também, formado em matemática, se eu não me engano, formado e pós-graduado em matemática, já deu aula lá no Colégio Militar e também trabalhou junto comigo no disciplinar. Né? Um cara que eu conheço e sabe dizer. Antigamente, nós militares, está aqui o nosso presidente também, que é militar, antigamente para nós, que eram praças, estudar dava o maior trabalho do mundo. Por quê? Era comandado com ferro. Hoje não. Hoje a própria polícia determina que você estude, porque a sociedade não aceita uma polícia autoritária mais. Nós resolvemos as coisas com conversa, com sugestões, com dedicação, com trabalho. Se for preciso de força, será usado, mas também temos as nossas consequências quando usarmos com exageros. Né? Então, senhores, a Polícia Militar está trabalhando junto com a educação, não estamos lá para tomar o papel dos senhores. Muitos de nós temos formação na área, porém não somos professores. Quem domina a sala é o professor. Quando eu, coordenador disciplinar, chego na sala de aula, a primeira coisa que eu faço é pedir licença. Professor, eu posso falar com os alunos? Se ele falar não, obrigado professor, volto depois. É assim que funciona o colégio militar. Quem manda na sala de aula é o professor, não é o militar. Quem determina é a coordenação pedagógica junto com o seu corpo docente. Então, o militar está lá para apoiar os senhores, não está lá para tomar a vaga dos senhores. Então, senhores, não se preocupe com essa situação, que nós também somos fiscalizados. E nessa situação, fiscalizado pelo Poder Executivo, né, pelo Ministério Público, pelo o Conselho Municipal e pela Secretaria de Educação Municipal. Então, uma escola que, acredito eu, se Deus assim permitir, terá um grande sucesso. Então, eu agradeço a todos e continuamos aqui após a sessão. Se alguém quiser nos questionar, estamos à inteira disposição. E, posteriormente, acredito eu que já deve ter sido marcado, nós estaremos levando o projeto ao Ministério Público para a gente estar tirando as dúvidas que, caso eles queiram exigir, antes de ser implantado a escola, para que depois a gente tenha segurança no que a gente vai fazer. Eu quero agradecer ao senhor presidente, né, pela oportunidade, a todos os vereadores, a todos os presentes aqui, pela oportunidade que a gente está trazendo. É um projeto inovador e nós somos pessoas que somos formiguinha trabalhando junto com os senhores. É o trabalho do dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, e nós erramos sim, mas estamos junto com vocês para acertar. Aquilo que a gente errar, o projeto está aqui, por favor, traga alguma sugestão, emendas, que a gente possa estar modificando isso aqui. Há tempo ainda. Obrigado.
Eu só quero complementar o seguinte, eu estava vendo o vereador Oscar, eu também tenho o mesmo pensamento. Nós somos uma comunidade ainda constituinte muito jovem. Né? Sabe lá quais as pessoas brasileiras que conhecem o artigo da educação e sabem formatar na lei, a formatar no cumprimento dessa Constituição. Sabe lá, nós estamos hoje vivendo uma sociedade digitalizada, rede, e que esses dias um pai preocupado me procurou, falou, eu fiquei sabendo que a escola Canaã vai ser militar. Eu quero levar meu filho para lá. Eu disse assim, não, militarizado. Ainda, porém, nós estamos dando os primeiros passos, pai. Aí eu falei assim, mas vai ser paga? Eu falei, tem uma contribuição da associação criada. Aí ele disse, mas não vai ser caro? Eu disse assim, seu filho tem celular? Tem. Quanto custou? Ah, 800 e tanto, quase 900. E aí, quem coloca o crédito? Eu. Coloco 100, 100 e pouco, 200. Você sabe com quem seu filho fala 24 horas? Ele falou, eu não. Lá em casa minha mulher sai de madrugada para a usina, eu também saio depois. Meu filho fica, seu filho fala com o mundo. E você sabe quem é esse mundo que está perto do seu filho? Por exemplo, eu como mãe gostaria muito de que meu filho tivesse um lugar e que ele poderia realmente ser protegido de acordo com o controle educacional para que pudesse a sociedade ser melhor. Eu também vejo circular na mídia, no WhatsApp, tudo aí nos grupos, a questão da tomada pelos militares. Só que hoje nós temos outra consciência sociedade, outra educação transformadora, que jamais aceitamos que os militares brutamente tomem-se o nosso país. E a nossa arma está no nosso voto. E eu sempre digo às pessoas, quem são os responsáveis de primeiro grau a nortear a nossa política municipal, estadual e federal, se não nós, vereadores? Quem conhece a comunidade aonde moramos? São nós, vereadores. Então, somos nós é que vamos direcionar, não sabemos nem quem que é bom, estou igual você, novo vereador. Quem será o salvador da pátria cair ali como presidente? Fala um, fala outro, mas pelo menos aqueles que não estão nos servindo de acordo como comunidade, como sujeito de direito dessa sociedade, nós temos o dever de tirá-los. Essa é a minha opinião. Então, cabe nós, como vereadores, como educadores, fazer um trabalho de base. E como eu vejo também a Vaninha, a qual eu estimo muito, e a Liedes, que é a nossa presidente, secretária do Sintego, admiro muito, ela tem toda a liberdade dentro da nossa rede municipal de educação, já por várias vezes sentou em negociação com o nosso prefeito, no qual ele respeita muito o Sintego, né? e sabe que esse recurso agora da precatória, que o prefeito dividiu em 10 parcelas de 163 mil, foi também uma vitória dela, do Sintego, de todos os elementos Sintego, componente, por achar e explicar ao prefeito municipal uma precatória de 1 milhão e 800, transformar em 10 parcelas, assegurando a prioridade inicial até que chega o real desse recurso. Quero cumprimentar o presidente do sindicato, né, que está aqui, Cacildo, o qual é um parceiro muito grande da educação. E vou passar para a Norma, presidente, só que ela me pediu.
Vaniluce, quando você colocou aí a pergunta, né, eu, enquanto gestora da Escola Canaã e também participo da diretoria do Sintego, né, quero agradecer a presença de vocês e dizer para vocês o seguinte, que vocês é a extensão da voz de todos os educadores e a Escola Canaã faz parte disso. A Eliedes esteve 25 anos na Escola Canaã, né, Eliedes? Então, trabalhando em prol dessa comunidade. Então, a gente, assim, deixa vocês bem confortáveis para dizer o seguinte, que a grande diferencial do projeto municipal militarizado da Escola Canaã, ele vai ter esse diferencial de que a gestão vai continuar uma gestão democrática participativa, onde vocês, por ser um ambiente público, né, vocês terão livre acesso, né, como vocês são bem recebidas nesses últimos anos e atualmente, vocês continuarão tendo espaço e a voz de vocês lá enquanto representantes nossos, tá? Então eu quero agradecer e dizer para vocês que podem ficar tranquilas, tá? Que nós vamos recebê-las com muito carinho e o espaço de vocês continua, porque vocês é a nossa extensão. Muito obrigada.
Professor João Batista, quer?
Alô. Bom dia a todos. Senhor presidente, vereador Soldado Edivaldo, é assim que nós o chamamos em Quirinópolis, né? E hoje aqui nós estamos percebendo que nós estamos numa sociedade organizada, representadas por vários segmentos que fazem parte dessa sociedade. A gente ouvindo as falas de todos, desde o momento em que o sargento de Paula e a Deusdetina, que faz parte dessa equipe que apresentou o projeto da militarização da Escola Municipal Canaã, até os debates, né? E a gente percebe que a necessidade de nos organizarmos, isso é um clamor da própria sociedade. Organização não apenas na disciplina, não apenas, mas em todos os aspectos. Eu compreendo perfeitamente a preocupação da professora da guia. Isso tudo que vocês levantaram aqui hoje já foi passado entre nós em discussão. Porque nós não queremos ferir a nenhum direito, né, do cidadão civil. Quanto ao vereador Oscar, a sua fala ela é pertinente. Mas a gente está observando que o clamor por militarização do poder neste país está tomando uma dimensão muito grande na mídia. O Facebook, a gente vê isso todos os dias, todos os momentos, todos os minutos. Nos preocupa. Preocupa, sim. Agora, por exemplo, quando você, a gestão passada criou a disciplina CQV, incluindo na matriz curricular, e que a vereadora Veroneida era a secretária da Educação, e qual era a preocupação ao criar essa disciplina? Por que se inseriu uma disciplina chamada CQV na matriz curricular de uma rede municipal? Qual era a preocupação da própria sociedade, da própria comunidade escolar ou do grupo gestor. Com certeza, já pensando nesses valores. E eu digo para vocês, nós sempre fomos militantes no sindicato. A Vanilu sabe disso, da Guia sabe disso, o professor João sempre foi militante. Eu sempre participei dos movimentos de greve. E esse direito não pode ser retirado. Que é uma forma de dar voz a uma categoria. É uma forma, sim. Mas passa pela preocupação das famílias. Né? Como que o seu filho ele vai deixar na escola e como ele vai buscar depois, em qual condição. Né? Deve amadurecer a ideia. O debate de hoje ele está sendo extremamente importante. Extremamente importante. E nós temos que valorizar isso. Nós temos que valorizar esse debate, porque há um projeto. A própria vereadora Veronica já apresentou uma sugestão que ela vem desde a reunião de quinta-feira. E que é uma proposta, né? Porque não deixaria de ter a participação da comunidade escolar na escolha de um representante dentro do aspecto tanto administrativo como também pedagógico. Obrigado.
É bem rapidinho, né, que já está adiantada a hora. A questão, só para de esclarecimento, quando tem um movimento de greve na rede estadual, os militares não interferem lá no colégio militar, que eu estou lá dentro, as reuniões são feitas com os professores. Nessa última lá, teve opção, o que acho que pegou mesmo lá para não aderir à greve foi o projeto reconhecer. Essa é a minha avaliação, não estou dizendo que é a verdade, mas é o que eu percebo. Eu só gostaria, assim, eu vi... ainda não vi assim bem, a sugestão do uniforme, eu gostaria que ela fosse retirada. Por quê? A sugestão, nada contra, acho lindo, maravilhosa a cor, mas eu não sei se vocês sabem, aqui no nosso município tem uma questão muito assim, chega a ser degradável com cor de partido político, vermelho e amarelo. Na nossa gestão a gente já fez um uniforme, a gente já apresentou um uniforme com as três cores primárias, vermelho, azul, e o amarelo, que forma todas as demais cores para tirar esse negócio de cor de dentro da escola. Aí quando eu vi, mas a professora Miri falou que não está fechado, que é só uma sugestão, mas eu gostaria que já fosse retirada, porque, por exemplo, eu gosto mais de vermelho, mas está ligado ao partido político do atual prefeito, que a Constituição Federal também proíbe, né? Eu acho que já tiver tido retirado, era só questão de preocupação mesmo.
O nosso foi apenas sugestão. Então, a gente não sabia de cores. Nós não tínhamos esses detalhes. Né? Não tinha noção que existia isso aqui. Então, nós foi uma sugestão nossa. Nada impede de ser mudado. Né? Aí será uma discussão interna dentro da escola e decidido democraticamente.
Pessoal,
falou o seguinte... não é aquela cor, e que ele pode até lançar um concurso público de cores e modelo. E o que ele deixou bem claro para todos os vereadores que estavam presentes, a questão do comandante não é uma questão política também. É um comandante que tem o perfil que a escola necessita. Quanto a isso, ele não vai se opor, que tem o perfil.
Após as explicações sobre o projeto... Eu acredito que tenho que parabenizar a todos os que falaram, né? Então, assim, para mim já está esclarecedor. Com relação ao uniforme, foi sugestão de fardamento. A cor vai ser adaptada, porque aqui tem um projeto de lei de minha autoria que não pode pôr nada no município de cor amarela e nem cor vermelha. E eu ainda consigo ver nas escolas fazendo a sigla partidária ainda. De cores, né? Então, eu acho que tem que acabar isso aí. Cor amarela e cor vermelha, que é dos dois partidos maiores de Quirinópolis, é proibido por lei federal e também municipal. Então, assim, gostaria encerrar esse assunto e dou por encerrado a presente sessão especial. Parabéns a todos, que Deus abençoe e sucesso a cada um de vocês. Muito obrigado.
A gente agradece a Câmara, agradece toda a assistência. Obrigada, presidente, sempre esteve conosco. Deus abençoe sempre vocês. A mesa diretora...